um privilégio.
Então, uma vez uma amiga minha, né, fez uma pergunta assim para mim. Ela falou assim, Luciana, isso... Logo depois que a gente se converteu, acho que uns 5 anos, sei lá, a esposa do Ailton, tinha uma menininha que a gente... Era sua colega de trabalho. E ela falou assim, ela falou... Ela estava lendo, né, a Francis, ela estava lendo, né, a Bíblia e tal, mas ela falou assim, Luciana, como é que eu posso acreditar que essa Bíblia, né, escrita há tanto tempo e tal, como é que eu posso acreditar que é verdade? Porque eu comentando com ela alguma coisa, ela falou assim, não, que Jesus existiu, que ele veio aqui, eu acredito, mas essa história de que ele vai voltar, do arrebatamento, de que ele vai voltar, do final do mundo, eu não acredito não, eu acho isso daí muito difícil de acreditar. Né? Ela falou assim, mas como é que você pode saber, né, se isso é verdade? E eu creio que na hora ali Deus me deu uma sabedoria, assim, né, porque eu não tinha muito conhecimento, e o Senhor me deu uma sabedoria, eu falei para ela assim, eu falei, olha, Sandra, eu acredito porque é o seguinte, Jesus falou que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Né? E ele falou que não vai se cumprir tudo, nem um tio, nem uma vírgula vai ser tirada. Né? E Jesus falou assim que ele não vem julgar, mas as palavras dele é que vai me julgar. Eu falei, então como Deus, sendo justo, perfeito, santo, né, disse que vai nos julgar por essa palavra, e como que um Deus poderoso iria permitir que mentira entrasse no meio dessa palavra? Como ele seria justo nos julgando por um livro que não é confiável? Como eu posso confiar que o julgamento de Deus vai ser correto, se eu estou andando da maneira correta, se eu não sei que parte da Bíblia está certa e qual parte está errada? Então, eu creio que se Deus, se a Bíblia tentou ser destruída diversas vezes, Deus nunca permitiu, então eu creio que Deus é poderoso para, se tivesse algo errado, ele ter destruído, ter tirado, ter impedido. Pessoa na hora que estava escrevendo, Deus era poderoso para iluminar a pessoa na hora. Então, assim, por que que Deus vai nos julgar por um livro que ele disse que não vai passar nenhuma vírgula e ia deixar mentira dentro? Né? Então, eu creio que Deus é coerente. Se ele disse que não vai passar nenhuma palavra, não vai passar. Se ele disse que vai nos julgar por essa palavra, então ele teve o zelo de manter essa palavra fiel, porque é ela que vai ser, né, a lei na qual nós seremos julgados, né? Então,
você vê, né, na perseguição, a diferença, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, você vê que as pessoas se converteram, e ali tem um momento ali no livro de Atos, que eles reúnem vários livros de feitiçaria. Livro é uma coisa cara naquela época. E eles queimam aqueles livros voluntariamente, não houve perseguição. Eles quiseram queimar. E aquilo somou uma quantia de 50 mil peças de prata, de tão caro e valioso que foi aquilo. Mas eles, os próprios cristãos, tiraram aquilo que eles entendiam que era maligno. Agora você vê o contrário. O mundo persegue a Bíblia. Forçosamente entram nas casas e pegavam e queimavam, matavam as pessoas que tinham, que liam. Então há realmente uma perseguição, que o mundo já é maligno, né? E ali não há voluntariedade, né, das pessoas em destruir, mas sim o próprio diabo vem para destruir, né, na Bíblia. Então a gente vê nisso realmente que há uma perseguição e há um zelo, como a senhora falou, de Deus para manter esse livro até os dias de hoje. Por isso é importante você saber, por que você não é mórmon? Se a pessoa te perguntar, mas por que você lê a Bíblia e não lê o livro de mórmon? Por que você não lê a Bíblia dos Testemunhas de Jeová? Não é Bíblia do mesmo jeito? Você tem que saber essas coisas. Você tá firme aí quando os elders lá, bonitinho lá, com camisa branca, calça preta, com a plaquinha no bolso, batendo na sua porta. Falou, olha, tem uns estudos aqui para te falar a respeito da única religião verdadeira que tem na Terra e a única igreja que realmente salva, que é a igreja dos mórmons, a igreja dos santos, de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Por que você compartilha, irmão, coisas muitas vezes sem prestar atenção? Tem heresia no meio, toma cuidado. Né, você nada nervosa aí, com uma última, e todas as células praticamente compartilharam, não?
Não, algumas. Teria algumas em particular.
Ah, foi particular?
Algumas.
Então, perfeitei errado. Mas eu vi notificação, se não me engano.
É, também.
É. Toma cuidado. É dependendo dos mortos aquele vídeo, porque ele vive. Você vai no site lá porque ele vive, é da igreja dos mortos. Presta atenção no vídeo. Você vai ver que Jesus está com homossexual. Jesus está com todas as pessoas. Presta atenção, você vai ver que é sutil. Tem heresia. A gente tem que estar prestando atenção. E às vezes não é de, não sei nem quem postou. Não é de má intenção. Você apenas não se achou bonita a mensagem. Né? A minha irmãzinha lá de Goiás, a mais velha, ela é uma bênção. Mas não presta atenção em nada. E aí tem um grupo da família, meu Deus, eu fico até constrangido. Porque vira e mexe tem que falar para ela, né? Que ó, heresia aqui, né? Essas coisinhas prontas. Então toma cuidado, você precisa ter base. Leia a qual história, às vezes uma história bonita, né? Tem a toda uma. Muitas vezes é um sofisma aqui. Atrás daquela história existe meritocracia, existe vingança. Então, precisamos ter base teológica para você ter sustentação naquilo que você está falando. Tá bom? Isso é importante conhecer. Domine esse livro. A Bíblia é para ser dominada, para você ter domínio sobre ela, você conhecê-la. Não somente decorar os seus textos, mas saber de onde eles vieram, por que foi escrito, para quem foi escrito, em que época, qual o contexto. Tudo isso é importante. Né? Quando você lê lá a cidade de Corinto, você vê que a cidade de Corinto é tão movimentada, aquela carta de Paulo aos Coríntios. Você estuda um pouquinho a respeito de Corinto, você vai ver que é uma cidade portuária. Todas as cidades portuárias, elas eram muito movimentadas. Giravam muito dinheiro, porque o navio parava ali, era um ponto de parada obrigatório. Então aquilo trazia muita gente, junto com muita gente vinha pecado também, vinha doença, vinha costume, vinha idolatria. Então você conhece um pouco do contexto da cidade, você lê aquele texto com um pouco mais de propriedade. A cidade de Corinto está num ponto que tem 9 quilômetros de distância entre um mar e outro mar. E muitas vezes eles colocavam até um barco em cima de uma carroça e transportavam por terra esses 9 quilômetros para ir para outro mar. Não tem que dar toda aquela volta. Então imagina quantos empregados isso não girava, quantos escravos, quanto dinheiro. Então fazia daquela cidade como São Paulo, um centro comercial altamente movimentado. Tem coisinhas que são interessantes para a gente que gosta, né, de profundidade. Amém? Se você está aqui, eu acredito que você goste de profundidade. Então estude, domine esse livro que você tem em mãos. Amém? Pode falar.
Eu já fui indagado várias vezes assim, tipo a questão da Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homem, né? Não tem o que
dizer.
Né? É, eu sei que, de repente, você entrar numa discussão em que a pessoa não quer ouvir, não vale a pena.
Uhum.
Mas é uma verdade, né? É, tem algum algo que a pessoa provar ou não precisa se provar?
Não, o que você pode dizer é assim, de forma bem simples. Eu fui questionado, quando eu estava fazendo esse curso, alguns anos atrás, eu estava lá numa academia de ginástica, esperando o Natan terminar a ginástica dele lá e fazendo aula de estudo. E um ateu, né, veio e estava muito nervoso, ele odiava, ele odeia Deus, ele abominava. E ele veio bufando para cima de mim e veio falar que a Bíblia era escrita por homens, que era toda adulterada, e como você pode saber que esse livro não tem nem os originais. E eu tinha acabado de estudar essa lição aqui que fala dos manuscritos. Ele falou, não tem nem original. Eu falei, olha, tem mais ou menos uns 20 mil originais. Na falta de um, tem uns 20 mil. Ela é altamente comprovada. Ela foi virar e falei, é um livro que foi perseguido. É um livro que em todas as eras tentou se destruir. Você acha que isso é à toa? Não é à toa. E é um livro que Deus teve o cuidado de mantê-lo até hoje. Exatamente o que eu falei aqui, agora é o que eu falo. Né? Mas acima de tudo, se você não tiver fé, você não vai conseguir acreditar nesse livro. Mas todas as pessoas que de forma sincera se aproximaram desse livro, mesmo que sejam ateus, e leram esse livro com sinceridade, sem preconceitos, ela entendeu que essa é a revelação de Deus para a humanidade, de quem Ele é e o que Ele quer, o que Ele espera de nós. Mais ou menos assim que eu falo. Não tem muito como aprofundar, senão vira debate, né? E aí, não tem como você ficar citando, ah, mas isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Não, mas historiadores confirmam que a Bíblia ela é autêntica. Agora, se o que ela está escrito, o que está escrito nela foi o que um homem que Deus inspirou quis escrever. Primeira coisa, porque aí você tira a questão da adulteração do texto. Primeiro fato. Foi o homem que escreveu? Foi. E o que ele escreveu deve estar na minha mão. Mas por que foi um homem? Porque Deus se comunica com os homens através dos homens. Ele se revela ao homem e o homem registra. Isso é por fé. Não tem como fugir da fé.
É difícil o cavalo escrever.
É, o jegue, o cavalo não escreve. Tem aí as religiões malucas aí, né? E tem gente que vai atrás, que os astronautas escreveram, né?
Camila
fala, olha o sério.
Camila pode ser
algo mais, irmãos? Pode falar. Hoje eu acabei mais cedo.